entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
As horas introversas e caladas, marcados no relógio de ilusões. Tua voz são memórias magoadas, lendas de melancolia e frívolas recordações. Silêncio errante, simbiose de sofrimento e de tortura, das noites infinitas e infelizes. Tua estranha voz, a imagem cruel e escura de estigmas incuráveis e eternas cicatrizes. Silêncio constrangente, que mistério há no teu vazio desmedido, abstrato de sentido e copioso de fragilidade. Tua ousada voz é um iludir fingido de essências sequiosas da realidade. Silêncio taciturno, perdido no tempo dos dias em vão vividos, que magoas sem remorso ou compaixão. Silêncio penoso de tantos momentos idos. Tua voz é apenas um amargo soluçar de solidão.
Esse é o programa Saúde Comunitária.
Bom dia, Rio Negro. Está entrando no ar Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro e do PSF, Programa de Saúde da Família. Comigo no estúdio hoje está um monte de mulheres. E por que isso? Daqui a pouco vocês vão descobrir. Bom dia, Ademar. E aí, Ademar, boa companhia hoje?
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade rio-negrense. Com certeza, Hernandes, hoje, né, o estúdio da Rádio FM está repleto de belas mulheres aqui, né?
Exatamente. Vamos começar pela primeira. Bom dia, Raquel.
Bom dia, Hernandes. Bom dia a toda a comunidade.
Estamos aqui também com a Marivone. Bom dia, Marivone. Primeira vez que você participa aqui do programa Saúde Comunitária.
Bom dia, comunidade. Bom dia, pessoal do meu setor. E é a primeira vez que eu estou aqui participando. E é isso aí.
Temos aqui também a Edileuza. Também é a primeira vez, Edileuza. Bom dia.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade. É a primeira vez. Vamos ver no que vai dar, né?
E acabou de chegar também correndo agora, atrasada, minha amiga Elisete. Bom dia, Elisete.
bom dia comunidade rionegrense. Estamos com mais um programa Saúde Comunitária.
Ademário, explica para os nossos ouvintes por que, que o estúdio está cheio de mulher hoje.
É o seguinte, Hernani, que hoje nós vamos fazer um programa especial para o Dia Internacional da Mulher, né? Que foi dia 8 de março, último sábado. Tá? Hoje no programa também a gente vai ter o povo do SUS, tá? A gente tem um intervalo cultural, notícias do Ministério da Saúde, alimentação saudável e o quadro Se Eu Fosse Homem. Avisos, recados e abraços. E atenção, próximo programa, a gente vai estar falando sobre a estratégia saúde da família.
Não se esqueça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo Usuários do SUS. Portanto, estamos esperando sua participação. A forma de participação, o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão, ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no Posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço, nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo Usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no Centro de Saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa. Planejamento familiar. Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão. Nós podemos te ajudar com um aconselhamento, tirando dúvidas e orientando sobre a forma adequada de evitar filhos.
Então, Raquel, vamos conversar agora um pouquinho sobre a pesquisa que vocês fizeram essa semana, sobre as condições da mulher. A gente podia começar falando por que foi criado esse Dia Internacional da Mulher, né?
Bom, o dia foi criado faz bastante tempo. Foi no século XVIII, quando as mulheres eram submetidas a um trabalho de 12 horas, com espancamentos, ameaças sexuais. E está ligado ao movimento das feministas que buscavam mais dignidade para as mulheres da sociedade e mais justas e igualitárias. E a partir da Revolução Industrial em 1789, que essas reivindicações tomaram maior vulto com a exigência de melhores condições de trabalho, acesso à cultura, à igualdade entre os sexos. As operárias dessa época eram submetidas a um sistema desumano de trabalho, com uma jornada de trabalho muito longa. E em Nova York, numa fábrica de tecidos cotton, 129 tecelãs nessa época morreram carbonizadas porque elas estavam reivindicando melhores condições de trabalho. E a partir daí que foi estabilizado o Dia Internacional da Mulher.
Exatamente. E hoje em dia, como é que anda essa situação? A mulher conquistou bastante coisa, mas como é que anda a situação da mulher hoje em dia? Como é que anda a situação de vocês? Vocês estão em pé de igualdade com os colegas homens de vocês no trabalho?
Bom, hoje se melhorou bastante. As mulheres estão ocupando bastante espaço na sociedade, tanto no trabalho de igualdade com os homens, igualdade de salário, na política também há grande participação, mas ainda falta muito para as mulheres, por exemplo, na política tá sendo igual aos homens a sua participação.
Inclusive na corrupção?
Também.
Também? É, tem uma pesquisa que diz que mulher é menos corrupta, que mulher sabe dirigir melhor e respeita melhor as leis do trânsito. Então, até na corrupção elas são melhores do que nós. Mas elas estão aprendendo muito rápido. É meio desagradável. E, bom, essa semana houve também uma comemoração, acho que no ginásio de esportes. Alguém participou?
Eu, atleta do ano, tava lá jogando com as crianças.
E como é que foi a comemoração lá?
Foi bom, teve bastante prêmios. E ao entrar tinha umas numerações entregues para sorteio. Esses prêmios foram vinculados mais ou menos entre 4 e 5 em cada intervalo de apresentação. Teve uma apresentação da terceira idade, a melhor idade, teve lá presente. Teve presente também algumas mensagens por parte da assistência social, por parte de uma aluna da escola, o prefeito. Então teve bastante coisa, uns jogos com as crianças, onde as mães participavam com cada turma. E eu fui uma das participantes.
Muito bom. É, se você, mulher que está em casa nos ouvindo, quiser fazer uma ligação, fazer uma pergunta, uma consideração sobre a sua condição, nosso telefone é 3278-1187. Ligue, faça seu comentário, porque esse programa é para a participação de todos. E vocês poderiam me falar sobre a questão da violência doméstica contra a mulher? Rio Negro é muito violento para as mulheres?
É, a gente às vezes ouve falar de algumas situações, mas para que isso resolva, que isso tenha um encaminhamento, depende da pessoa que está sendo agredida a tomar o primeiro passo. Procurar seus direitos.
É, porque nós saber de denúncias, de casos, acontecimentos, isso sempre fica sabendo. Mas é que nem a Raquel falou, as pessoas têm que denunciar, têm que aprender a colocar as leis em prática, porque nós não podemos fazer nada, somente as pessoas que são agredidas.
Então, continue, então, me falem mais sobre a pesquisa que vocês fizeram, vamos nos aprofundar nisso.
É, também nós pesquisamos sobre a mulher hoje atuando na atual sociedade, né? No meio político ela está caminhando ainda. No trabalho, estamos quase iguais. Em questão de salário, funções, a gente está caminhando junto.
E os salários?
Os salários, em alguns setores da indústria, as mulheres estão ganhando mais que os homens.
Quais setores? Tem...
Por exemplo, na construção civil, tem muitas mulheres que estão trabalhando e são responsáveis pela obra e ganham mais que os homens.
Muito interessante. É, mas a mulher também ela enfrenta um outro problema, que é assim, ela, mesmo ela trabalhando fora, quando chega em casa ainda tem todo o trabalho de casa para fazer. É o que os especialistas chamam de dupla jornada de trabalho. Vocês têm essa dupla jornada? Trabalham o dia inteiro e depois quando chega em casa vocês vão dormir?
Não, acho que aqui como exemplo tá eu, a Edileuza, a Marivone, que tudo tem filhos, né? Já chega em casa, você já tem que ter o quê? Guardar o seu trabalho lá, esquecer o cansaço, os problemas tudo lá. E em casa é outra jornada. Cuidar de casa, dar carinho pros filhos, atenção pro marido, deixar tudo preparado todo dia, mais uma jornada de trabalho.
E você, mulher que está nos ouvindo, você tem uma dupla jornada? Qual sua opinião sobre isso? Se quiser compartilhar com a gente, 3278-1296 lá no Centro de Saúde, mas agora aqui é 3278-1187 aqui na Rádio FM Rio Negro. Yeah. Eu vou pôr uma gravaçãozinha que a gente conseguiu aí com um novo parceiro nosso aí, da... fugiu até o nome da cabeça aqui, da Central de Rádio Jornalismo, uma matéria que tem tudo a ver com mulheres, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ela.
Central de Rádio Jornalismo.com.
Mais uma vez, Brasil é campeão no consumo de remédios para emagrecer. Relatório anual publicado pela Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, órgão das Nações Unidas, mostra que o Brasil continua com um título no mínimo preocupante, o de maior consumidor de remédios para emagrecimento em todo o mundo. O uso dos chamados anorexígenos, substâncias como fentermina, fenproporex, anfepramona e fendimetrazina, vem crescendo no Brasil há ao menos 3 anos, segundo o relatório da ONU, apesar dos sérios efeitos colaterais que podem ser causados, como insônia, irritabilidade, alteração da frequência cardíaca e até dependência. A participação de médicos nesse quadro é decisiva, segundo os próprios profissionais da saúde. Em entrevista ao portal Folha Online, o endocrinologista Antônio Chakra, chefe da disciplina da Unifesp, Universidade Federal Paulista, afirmou que muitos de seus colegas receitam os emagrecedores apenas pela demanda do paciente. Apesar de ter sido alertado pela junta desde 2003, o Brasil está ao lado de países como Argentina, Estados Unidos e Coreia do Norte, na contramão da tendência europeia e da Oceania de queda no uso desses medicamentos. Segundo o órgão, o uso per capita destes remédios no Brasil chega a ser até o triplo das demais regiões. Para a psicóloga Kátia Ricardi Abreu, a prescrição médica para o uso desses medicamentos é fundamental, mas o paciente tem de ter consciência e saber por que busca emagrecer. Kátia falou à Record News.
Procurar um médico, só tomar remédios que forem receitados, que forem prescritos pelo médico. E procurar saber, né, procurar se aprofundar no seu autoconhecimento, procurar saber o que está levando esse desejo de emagrecimento. Se é para a sua saúde mesmo, física e emocional, psíquica, ou se é algo que ele nem sabe por quê, que é apenas para colaborar com toda essa cobrança, né, que a nossa sociedade está fazendo em termos de padrões, de estereótipos.
Para o endocrinologista Kleber Fávaro, o prejudicial não é o uso desses medicamentos. O perigo, segundo ele, está no abuso. Kleber também foi ouvido pela Record News.
Estados de ansiedade, estados de depressão ou irritabilidade extrema, agressividade, insônia, taquicardia e até dependência química destas substâncias. Então é importantíssimo que haja um controle rigoroso do médico e que não seja feito de maneira abusiva.
Da Central de Rádio Jornalismo, Alexandre Salvador.
Então, olha só, as mulheres se expõem a um risco muito grande tomando essas fórmulas doidas para emagrecer. E tudo isso por quê? Porque querem ficar mais bonitas, porque querem preservar a saúde. Mas como se preserva a saúde estragando a saúde? Por que, mulheres, vocês têm essa mania de tomar medicação para emagrecer? Porque as mulheres, elas têm problema com peso muito maiores do que os homens. Então vocês que estão aqui vão ter que me dizer. Ou você que está em casa também pode ligar para a gente e dizer por que vocês têm essa mania de tomar medicação para emagrecer.
Correto é você fazer exercício físico, ir à academia, procurar uma nutricionista. Nós temos no centro de saúde o programa do peso, uma vez no mês, então tem acompanhamento. Então você tem que procurar os meios saudáveis e não atropelar o seu organismo, que você pode acabar tendo problemas mais sérios de saúde além do peso.
É que nem a Raquel estava citando sobre a nossa reunião do grupo do peso. Lá as pessoas aprendem a fazer uma reeducação alimentar. A gente tem o acompanhamento da Priscila, nutricionista. A gente faz essa reunião uma vez por mês. ela é feita lá no centro, no centro de saúde José de Souza Brandão. Vai ser realizado agora no próximo dia 7 de abril, que a gente fez a reunião do mês, agora foi dia 10. Então a gente convida todo mundo que queira, tem o objetivo de emagrecer com saúde. Lá a gente fala sobre isso, a gente vê experiências, troca experiência um com o outro, quem tentou uma coisa não deu certo, quem tentou medicamento, principalmente esse comprado da farmácia que você não tem prescrição nenhuma, você vai lá, fulano tomou, é bom, eu vou tomar, não é assim. Então procura fazer uma reeducação
alimentar, é a chave. Porque assim, quando você para de tomar o remédio para emagrecer, você engorda o dobro. Então não estraguem sua saúde. Mulheres, mas também tem homens que fazem isso. Não estraguem sua saúde tomando medicação para emagrecer. Faça uma reeducação alimentar, faça um acompanhamento, faça um exercício físico e você vai perder peso com saúde.
Fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem aos teus. Vinde a levar a saudade da felicidade que você me deu.
Tem 60 anos ou mais e não gosta de fila, agende sua consulta médica com os agentes comunitários de saúde. É isso mesmo que você ouviu, não precisa pegar fila para agendar sua consulta. Agende o dia com um agente de saúde da sua área. Para falar com a gente, ligue no telefone 3278-1296. Não se esqueça, você marca a consulta com o seu agente. Para isso, precisa saber o nome dele. Secretaria Municipal de Saúde. Promover o ser humano é o nosso objetivo.
Divina e graciosa estátua majestosa do amor por Deus esculturada.
Olha, agora nós vamos tocar num outro assunto que tem tudo a ver com a mulher, mas não só com a mulher, tem a ver com o casal, com o homem, com a mulher, com as crianças e até com a sociedade como um todo. Mas quem acaba tendo as maiores responsabilidades é a mulher, que é a questão do planejamento familiar. Então nós vamos escutar uma gravação do Ministério da Saúde e logo em seguida a gente volta para comentar.
O tempo é de enfrentar sem medo os preconceitos. Homens e mulheres precisam de mais informações e alternativas para poder evitar a gravidez indesejada. Quando o ministro da Saúde falou pela primeira vez em planejamento familiar, o tema pareceu estranho, ousado, inadequado. Mas, aos poucos, a opinião pública vem reconhecendo que não se pode fechar os olhos para a questão. Ao avaliar o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, o Ministério da Saúde decidiu investir mais recursos na humanização dos partos e facilitar os métodos contraceptivos para toda a população através do SUS. O médico Darcy Dar explica o que é a vasectomia para os homens.
O procedimento de vasectomia é um procedimento de planejamento familiar, procedimento irreversível, né? Muito simples, que dura assim, no máximo 10 minutos. O paciente ele entra caminhando no ambiente cirúrgico e sai caminhando. No outro dia já pode trabalhar, no outro dia já pode ter relação sexual.
Sandro dos Santos, 37 anos, conta a experiência dele.
Sou casado há 15 anos, tenho 5 filhos, é que a minha esposa ela não pode tomar remédio. E daí eu resolvi, daí falei com uma colega minha, ela disse, não, Sandro, faz, eu te apoio, tu vai ter. Daí perguntei para uns dois ou três colegas meus que tinham feito, eles bem assim, nossa, é muito bom e tu não sente nada. Porque é muito melhor que a mulher fazer, porque ela é mais demorada, é a mesma coisa que uma cesárea mesmo.
O ministro José Gomes Temporão resume o papel dos governos federal, estaduais e municipais e manda um recado aos homens.
A questão central aí é a seguinte: nós temos que dar a todos os casais brasileiros possibilidade que eles decidam quando ter filhos e quantos filhos eles querem ter, em que momento. Isso é fundamental, isso é um direito. Isso está na Constituição brasileira, isso está na lei do planejamento familiar, e isso vai estar também viabilizado através de uma ampliação da oferta dos métodos anticoncepcionais. De que maneira? Nós vamos dobrar praticamente o gasto com a distribuição de pílula, de camisinha. Vamos gastar 100 milhões de reais a mais este ano. E, por outro lado, já incluímos na farmácia popular o método anticoncepcionais subsidiados, a preço muito barato. A ideia é exatamente ampliar a informação, mas os homens têm que ficar ligados no seguinte: a vasectomia, que é um método, tem todo um conjunto de regras. Você tem que ter mais de 24 anos, você tem que ter uma autorização prévia para que uma pessoa seja submetida a uma esterilização, que pode ser irreversível. Uma cirurgia de vasectomia, que dura 15 minutos, é feita em ambulatório, o cidadão levanta e vai embora, pode ir para casa, sem problema nenhum, não dói nada. Segundo, não dá impotência, isso é cascata. E terceiro, muito mais simples do que uma ligadura de trompa, que a mulher tem que ser internada, é um procedimento invasivo, é muito mais complexo. Nós vamos estimular a vasectomia como método também anticoncepcional.
O que está em jogo é o livre-arbítrio das famílias de maneira segura e consciente.
Saúde no Rádio. Produção Ministério da Saúde.
Planejamento familiar. Nós temos hoje um calendário de reuniões, aonde vai ser feito no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Vou dar os dias aqui do mês, que é onde vai ser uma reunião por mês, que vai realizar às 14 horas. Agora no mês de março, vai ser dia 20. No mês de abril, dia 18. No mês de maio, dia 23. Junho, dia 20. Julho, dia 18, agosto, dia 22, setembro, dia 19, outubro, dia 17, novembro, dia 21, dezembro, dia 19. Essas datas a gente tem lá no Centro de Saúde José de Souza Brandão, temos uns papéis espalhados lá também. Qualquer informação pode procurar a tua equipe do PSF Urbano ou então ligar para nós no 1296.
Se você quer fazer uma esterilização, seja vasectomia ou a ligação das trompas, você tem que participar dessas reuniões. Ali estão as datas para o ano todo. Se eu não me engano, é o terceira sexta-feira de cada mês. Então vai ser realizado essa reunião. Então não precisa agendar, é só comparecer à reunião e lá nós vamos conversar para começar o processo, para que você possa realizar essa cirurgia, tá certo? Então, se você quer, ou se a sua família quer, você e seu companheiro querem fazer essa cirurgia, procure a gente. A primeira agora vai acontecer na terceira quinta-feira do mês, que vai ser dia 6. Vai ser dia 20. Então, dia 20 de março, uma quinta-feira, vai ser realizada a primeira reunião, certo? Então procure a gente lá no Centro de Saúde, converse com a gente comunitário para você poder participar. A Ediluza agora vai ler uma mensagem para a gente encerrar esse assunto por enquanto e depois do intervalo a gente volta.
Mulher, acreditar em seu potencial é o primeiro passo para realizar seus objetivos. Daí em diante, cada passo que você dá, grande ou pequeno, só te deixa mais próximo das suas conquistas. E é isso que queremos, que você, mulher, transforme os seus sonhos em realidade.
Agora nós vamos ao intervalo cultural com a música Algumas Mulheres do grupo Hanoi Hanoi e daqui a pouquinho a gente volta.
Agora no Saúde Comunitária você vai ouvir. Intervalo cultural, porque boa música faz pensar, aquece a alma e promove saúde. Santo Chimeno para o mundo.
São exatamente 10 horas e 36 minutos, estamos de volta com o programa Saúde Comunitária. Você ouviu hoje na primeira parte do programa, tá? Um assunto Dia Internacional da Mulher. Também você ouviu notícias do Ministério da Saúde. E aí no intervalo cultural você ouviu algumas mulheres cantadas pelo grupo Hanoi Hanoi. E hoje ainda no programa Saúde Comunitária a gente vai ter o avisos e recados, a gente vai ter o programa, ou aliás, o quadro Se Eu Fosse Homem, tá? Alimentação Saudável também. E agora vocês vão ouvir aí o povo do SUS, tá? Com a Joana do Conselho Tutelar.
Agora no Saúde Comunitária. O povo do SUS.
Pessoal, estou aqui no Conselho Tutelar, no município de Rio Negro. Vou conversar com a conselheira tutelar. 6 anos que ela desenvolve esse trabalho. Quais são os tipos de trabalho que vocês realizam mais frequente aqui, Joana? E sabendo que a gente tem bastante dificuldade com menores aqui no nosso município.
O que mais a gente desenvolve realmente trabalho em cima de denúncias. Então, mas as mais ocorrências que nós temos é em relação a adolescentes, a bebidas alcoólicas e também prostituição infantil, que nós temos muitas aqui no município, pelo tamanho do município, até acho que a gente tem até demais.
Demais,
né? Isso, mas assim, e a gente trabalha em cima de denúncias. Então, cada vez que a gente recebe uma denúncia, o nosso trabalho é verificar se realmente tem procedência aquela denúncia que foi ocorre tanto faz por telefone, pessoalmente, ou às vezes na sede do conselho. A nossa obrigação realmente é verificar se o fato é verídico ou não.
Joana, a gente sabe que o problema que mais frequente a gente vê, essas festas que tem final de semana, é bebida alcoólica. A gente vê muito menor bebendo bebida alcoólica. Quais são as medidas tomadas para evitar esses acontecimentos? Quais são os trabalhos? Isso é um problema de vocês? Como que funciona, Joana?
É um trabalho de toda a sociedade. E até a gente, muitas e muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de pedir esse socorro para a sociedade, a gente pede. Porque realmente cuidar de adolescentes, a gente sabe que não é uma tarefa fácil. E bebida alcoólica, ela é vendida realmente, liberada em quase todos os locais, a gente sabe que quase todo mundo vende.
Uhum.
Só que realmente nós não temos provas e nós ainda não chegamos assim, realmente algum estabelecimento pegamos no flagrante. Isso não. Igual a gente trabalha através de denúncias. Mas isso é uma obrigação de toda a sociedade. Ela engloba toda a sociedade. Não é o trabalho do Conselho Tutelar.
Conscientização, né?
Conscientização. Mas qualquer cidadão, em seu estado realmente normal, ele pode se dirigir a um policial, ele pode se dirigir a um Conselho Tutelar, a qualquer autoridade maior, e realmente denunciar. Isso não trabalha, até dificulta às vezes o nosso trabalho, porque a sociedade coloca sempre a culpa no Conselho Tutelar. Como se falou, essa é a obrigação. Aí esquece a obrigação dos pais, a obrigação da sociedade em si e realmente a conscientização dos donos de bairro, para não se vendo a vida alcoólica. E principalmente em eventos também fechados, como salões e outros lugares particulares.
Essa é também uma questão bastante abrangente, como você acabou de mencionar. A gente sabe que geralmente as pessoas gostam de colocar a culpa em alguém, né? Colocar a culpa em alguém para sair, para dizer, por exemplo, assim, os agentes de saúde não trabalham, o Conselho de Saúde, o Conselho Tutelar não trabalha. Uma coisa que a gente trabalha bastante também, assim, como agente de saúde, é carteira de vacinação. Geralmente a mãe está com carteira de vacinação atrasada, né? Aí não quer levar o filho para vacinar, ou está dando um nome para a gente de saúde, quando a gente fala assim, vamos levar essa denúncia para o Conselho Tutelar. Ah, é rapidão, não é nem necessário que vocês geralmente precisam ir na casa dessa pessoa para que ela possa vacinar. Ela já fica com medo do conselho. Eu acho que daí está um dos respaldos que vocês têm. Eu acho que assim, uma credibilidade da própria sociedade também. Eles temem também o poder de atuação de vocês. O que você acha disso?
Eu acho assim, que realmente às vezes até ver o lado errado. Às vezes vê a gente como uma autoridade, como porque se for do conselho vai acontecer isso ou aquilo. Não. Nosso trabalho realmente é de prevenção. Tanto que sempre quando chega algum caso por denúncias, todos os conselheiros, a gente faz questão de realmente averiguar se é verídico, para não prejudicar a família, para não prejudicar o adolescente ou a criança, mas a gente vê assim a falta de estrutura familiar em si. Tudo isso engloba uma estrutura, desestrutura familiar, principalmente. E se cada um da sociedade se desenvolvesse o seu papel, a polícia não precisaria ficar com tanta ocorrência, as famílias não precisariam ficar desesperadas, a saúde andaria bem melhor e mais tranquila, atendendo realmente quem necessita, e o Conselho Tutelar às vezes não seria tão criticado como é, como também todos os outros, como você disse, até vocês também, às vezes o trabalho de vocês também são criticados. E às vezes são até umas críticas boas, construtivas. Mas que realmente as pessoas acho que deveriam se informar o trabalho do conselho, o trabalho da saúde, o trabalho da polícia, o trabalho do Ministério Público, para não sair falando coisas que às vezes não acontecem e que nem sabe o que estão falando.
É isso, exatamente o que você acabou de mencionar, Joana. Eu gostaria de tocar numa questão. Quais são as maiores dificuldades de ser uma conselheira tutelar aqui em Rio Negro, Joana?
A maior dificuldade que a gente vê é realmente, é difícil você mexer com a vida das pessoas, você mexer com a vida de uma família. Porque por mais que meu filho estiver errado e eu ver ele na sarjeta, bebendo, e for um adolescente, eu não vou crer que ninguém de fora vem se comprometer na minha vida. E no fundo essa pessoa, essa família, ela também precisa de ajuda. O adolescente precisa e a família também precisa. E não é fácil para a gente receber uma denúncia, e principalmente porque a gente conhece todo mundo. E o quanto que é difícil fazer você bater palma na casa de uma pessoa e falar assim, ó, eu recebi essa denúncia, é verdade o que está acontecendo? Para a gente é constrangedor, mas ao mesmo tempo é gratificante quando você pode realmente ajudar. Quando a família entende que realmente o filho precisa de ajuda e que ela, às vezes mesmo, ela vem pedir ajuda para a gente e a gente pode fazer alguma coisa. E não é que conselho tutelar, até pessoas falam assim, ah, vocês vão tirar meus filhos. Não é que ninguém, nós não tiramos filhos de ninguém. Nós encaminhamos, todas as ocorrências que nós temos, nós encaminhamos para o Ministério Público. Nós não somos juízes, nós não somos promotores nem defensores. Nós trabalhamos mais com conscientização. Então, se os pais realmente procuram o que o conselho tutelar é para uma sociedade, não teria tantas coisas hoje acontecendo no nosso município. Mas que é horrível, às vezes, a gente fazer esse trabalho de conselheiro. Isso é constrangedor até às vezes para a gente.
Você fica inibido de chegar, né? Conhece todas as pessoas aqui do município de Rio de Janeiro. É isso aí. Joana, eu gostaria de agradecer a sua disposição de conceder essa entrevista para o programa Saúde Comunitária. Gostaria de deixar as palavras com você.
Até bom esse momento, eu até agradeço você, na sua pessoa, pelo seu trabalho também, que você desenvolve um trabalho muito bom na nossa comunidade, nós temos exemplos e a gente vê as pessoas comentando realmente sobre o trabalho de vocês. E essa maneira de divulgar essas situações é muito importante. E acho que as pessoas, elas às vezes sofrem muito por falta de realmente conhecer os seus direitos. Saber até onde cada um pode ir na sua limitação. E a partir do momento que eu conheço os meus direitos, eu vou lutar pelos meus direitos. E que eu acho que as famílias, elas deveriam se unir mais aos filhos. Os adolescentes, muitas vezes, saem para beber por falta de diálogo em casa. E realmente, se a família não estiver bem estruturada, e eu digo estruturada em Deus, primeiramente buscar a Deus, é difícil você fazer um trabalho na família, na sociedade, em qualquer lugar que seja. E eu peço que essas pessoas que tiverem alguma dúvida, que nos procurem o nosso telefone para denúncias ou para qualquer situações que possam querer o 96-17-1141 do Conselho Tutelar. E a gente vai estar à disposição para atender qualquer eventual situação. E obrigada pela entrevista.
É isso aí, pessoal. Essa foi uma entrevista do programa Saúde Comunitária. Até.
Termo de responsabilidade livre e esclarecida. Só um detalhe sobre as entrevistas e as fotos que a nossa equipe faz. A gente só usa as fotos e as entrevistas com autorização. Quem não quiser ter o seu retrato tirado ou a sua opinião divulgada é só falar. Não precisa ficar com receio de dizer não. Se não quiser, é só falar e a amizade é a mesma. A amiga e o amigo usuários do SUS não tem obrigação nenhuma de deixar a gente usar suas fotos ou falas. Portanto, se não quiser, pode falar não, que não vamos ficar ofendidos. Mas se quiser dar a entrevista ou ter sua foto tirada, saiba que não vamos fazer nada que lhe exponha ou lhe prejudique. Nem vamos comercializar e ganhar dinheiro. Nossa intenção é apenas melhorar o serviço de saúde com sua ajuda. Cada vez que a gente tirar uma foto sua ou lhe entrevistar, vamos lhe pedir autorização para usar o material. Caso não queira autorizar, é só dizer. Caso autorize e depois se arrependa e queira sair do banco de dados, é só pedir que destruiremos as fotos e as gravações.
Interrompemos esta tosse para um comunicado importante sobre a tuberculose. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Por isso, se você tem tosse com catarro por mais de 3 semanas, vá a um posto de saúde. Tuberculose tem cura. O tratamento dura 6 meses e precisa ser levado até o fim. É de graça. Então lembre-se, tosse com catarro por mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
O principal nutriente das carnes, feijões e ovos é a proteína, que é essencial para a reparação e construção dos tecidos do organismo. Dê sempre preferência às carnes sem gordura, peixe ou ao frango sem pele. Na preparação, evite o uso de manteigas, margarinas e toucinho. Os óleos vegetais usados com moderação são mais saudáveis.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Meu marido me batia tanto que até hoje eu tenho marcas. Ele dizia que sem ele a gente ia passar fome. E eu aguentava pelos meus filhos. Aí eu comecei a trabalhar e apanhava mais ainda, porque mulher minha não trabalha. Eu demorei para me dar valor, viu? Essa história é da Maria José de São Paulo, mas também é minha. Eu sou Júlia Lemertz e assumi essa luta pelo fim da violência contra as mulheres.
Meu nome é Ronan Pinheiro da Silva, tenho 51 anos, sou secretário de saúde do município de Rio Negro. Eu acredito que um homem que bate mulher, ele não tem amor nem nele mesmo. Porque mulher não se bate, mulher se dá flores.
Não bate mulher. Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro. Promover o ser humano é o nosso objetivo. Equipe de Saúde da Família da Área Urbana. Pelo fim da violência doméstica em Rio Negro.
É dia de acabar com a dengue. Por isso, não deixe a água parada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Vamos agora aos nossos avisos e recados.
Vamos lá então, Hernande. Amanhã, dia 13, a gente vai ter hiperdia ali no Santa Fé. Toda a equipe Saúde da Família, né, vai estar lá. Tá, pessoal da Raquel, então, do Enio, né. Aproveitar que a Raquel faça o convite, então, o pessoal da área dela aí, por favor.
É... Pessoal do Santa Fé, amanhã nós temos reunião, 8 horas, quero todo mundo lá, firme e forte, certo?
Não esqueceram, pessoal aí, que já ganhou a pastinha para colocar os seus documentos, a carteirinha, o cartão do SUS, não esquece de levar, hein? Vai todo mundo, leva o cartãozinho para pegar a medicação, o cartão de controle, o cartãozinho do SUS, leva a pastinha já com o resultado dos exames também pra gente olhar, tá bom? Não vão esquecer, hein?
Lembrar também que foi uma novidade sobre o preventivo aí, né, Hernandes?
Exatamente. Semana passada, o pessoal que esteve lá no centro de saúde para fazer a coleta de preventivo, o pessoal estava pedindo que levasse aí a xerox do RG, da
CPF,
do CPF, comprovante de endereço, tudo essas coisas. Na verdade, precisa levar esses documentos para quem não tem cartãozinho do SUS. Então, quem não tem cartão do SUS, procure fazer o mais rápido possível, porque vários serviços lá do centro de saúde não vão ser possível mais para quem não tem o cartão do SUS. Detalhe, né? Porque assim, não adianta também ter o cartão do SUS e depois deixar em casa. Então, amanhã é sexta-feira, quem for fazer a coleta de preventivo precisa levar o cartãozinho do SUS. Se não levar o cartão do SUS, infelizmente não vai ser possível fazer a coleta, porque o laboratório em Campo Grande não vai realizar sem o número do cartão do SUS, tá certo? Então, vá, já leve, se você já ganhou a sua pastinha para guardar os exames, leve a pastinha com todos os exames, o cartão do SUS e tudo mais. E se você não tem cartão do SUS, nem, não é por isso que você vai ficar sem fazer o preventivo. Vai na hora, você vai falar com a Ellen Jureme e vai fazer o seu cartãozinho do SUS na hora, tá bom?
É dia 18, agora próxima terça-feira vai ter Hiperdia ali no Lar dos Idosos. Toda a equipe então vai estar lá fazendo o Hiperdia, né, Hernandes?
Exatamente, aproveitar, né, Elisete? Nessa terça-feira vamos estar também visitando o pessoal acamado para estar fazendo a vacina contra tétano e a vacina contra a febre amarela para quem ainda não recebeu, não é isso, Elisete?
Isso mesmo, você dá uma olhadinha no seu cartão, você que tem uma pessoa aí acamada que não pode ir ao centro de saúde fazer a vacina, a gente vai estar passando na casa terça-feira, procura bem procuradinho o cartão para a gente poder colocar em dias.
Dia 24, a gente vai estar fazendo uma mobilização do Dia Mundial contra a Tuberculose.
Exatamente, daqui duas semanas, então, a segunda-feira, vamos estar fazendo aquela mobilização contra a tuberculose. Só para aproveitar, então, vamos pôr aqui a vinhetinha.
Interrompemos essa tosse para um comunicado importante sobre a tuberculose. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Por isso, se você tem tosse com catarro por mais de 3 semanas, vá a um posto de saúde. Tuberculose tem cura. O tratamento dura 6 meses e precisa ser levado até o fim. É de graça. Então lembre-se, tosse com catarro por mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. O país de todos.
Pois é, olha só, a gente continua frisando a importância, campanha contra a tuberculose. Então, se você está tossindo há 3 semanas ou mais, faça seu exame. É muito fácil. Nesse dia 24, você vai poder fazer, vai poder ir conversar com a gente até na rua, nós vamos estar te atendendo. Tuberculose é uma coisa muito séria, então não deixe de participar. E se você está tossindo há 3 semanas ou mais, ou se você está perdendo peso, se você conhece pessoas que bebem muita cachaça e tá aí perdendo peso, venha falar com a gente que você pode estar com tuberculose, tá certo?
E atenção, próximo programa, próxima quarta-feira, a gente vai estar conversando sobre o que é ESF, a Estratégia de Saúde da Família. Então não percam o próximo programa, tá? Um assunto muito bom. Né?
A laje fria onde guarava sua camisa e seu alforje caçador.
Vamos agora aos nossos abraços aí com nossos ouvintes de carteirinha.
Então vamos lá, um abração para Dona Brasilina, Dona Gilza, Dona Neuza, Dona Augusta, a Neide Baria, né, mãe da Edileuza, um abração, está sempre escutando o programa Saúde Comunitária. A Judite, também a Dona Lenira, Dona Nise ali da Avenida Brasil, a Dona Helena, né, que não falta, todo o programa já está sempre ouvindo a gente. A Dona Anitta também, tá? Um abração para você. O seu Francisco está sempre sintonizado com a gente. Um abração para o nosso colega Júnior, né, que está aí de férias. É lembrar o pessoal do setor dele que está de férias.
É, o Júnior, que até semana passada já estava de férias e compareceu, veio fazer o programa, hein? Júnior, um abração para você.
Um abração também ao nosso amigo Ronaldo, né, que hoje...
Ronaldo não chegou, ele deve estar longe hoje, combatendo lá os mosquitos da dengue. É, um abração para o seu Tião Galhoto, que retornou de férias hoje, né, que já está lá no centro de saúde. E semana que vem estaremos de volta, então...
E aí, Fernando, semana que vem mais um programa Saúde Comunitária. Lembrar que a gente já está falando sobre ESF, Estratégia Saúde da Família. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Aguardamos suas perguntas então para semana que vem, para destrinchar, afinal de contas, o que é ESF. o que é PSF, o que é atenção básica, qual é o serviço de saúde de Rio Negro. Tá certo? Elisete, até semana que vem.
Tchau, pessoal. Até quarta-feira.
Marivone.
Tchau, até o próximo.
Edileuza, que leu pra gente uma mensagem em homenagem às mulheres. Até semana que vem.
Tchau, pessoal. Valeu.
Muito obrigado pela pesquisa que vocês fizeram, Raquel. E amanhã a gente se encontra lá no bairro Santa Fé.
Com certeza. Uma boa tarde a todos.
Até mais semana que vem, quarta-feira, às 10 da manhã, estaremos de volta com o programa Saúde Comunitária. E se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, mande sua mensagem, diga por que você ouve o programa Saúde Comunitária. Aí você que mora fora de Rio Negro, por que você ouve o programa Saúde Comunitária? Tá certo? Estamos muito curiosos, semana que vem está de volta. Tchau.
São os olhos, são as... A poesia da abertura do programa de hoje, Voz do Silêncio, é de Euclides Cavaco.
Caso queira sugerir uma poesia para a abertura do programa, entre em contato pelo seguinte endereço, nonada@pop.com.br.
Ai meu Deus, se eu pudesse eu abri um buraco, meti os pés.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.